Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração, Livro dos Espíritos, questão 652. Adorar a Deus é necessidade básica. Essa questão, ela é uma continuidade, um desenvolvimento da questão 651, certo? Então, eu vou ler, já fiz a apresentação da questão no programa anterior, né, que eu acho que serviu para essas duas, e aí vou comentar alguns aspectos que eu não comentei na questão 651. Vamos lá. Pode-se considerar a adoração como tendo a sua origem na lei natural? Quer dizer, a origem da adoração é uma lei natural? Gente, perguntar isso é algo muito sério. Do ponto de vista espírita, isso tem uma consequência literalmente universal. O que Kardec está perguntando, em outras palavras, é o seguinte. A lei de adoração, ela está em todo o universo. Se eu pegar aqui um foguete e viajar 10 trilhões de quilômetros, for para uma galáxia, passar 300 galáxias e parar na galáxia 301, lá eu vou procurar um planeta. Lá eu vou encontrar seres. Esse ser que eu vou encontrar lá, ele adora a Deus? É isso que Kardec está perguntando. Ele está extrapolando. Na 651, ele falou da história humana. Estamos falando de Terra. Essa daqui, ele está extrapolando para todas as galáxias, todos os planetas de todas as galáxias do universo e todas as dimensões espirituais. É isso que Kardec está perguntando. Vou ler de novo. Pode-se considerar a adoração como tendo a sua origem na... Porque se tiver, uma das implicações é essa. Se a origem da adoração for uma lei natural, ela está em todo o universo. Resultado. Se você encontrar um extraterrestre, esse extraterrestre, essa resposta foi positiva, ele adora a Deus. Ele vai ter o jeito dele de orar. Olha que interessante. Ele vai sentir e saber da existência de Deus, se ele for mais evoluído, mais do que você. Vamos lá. Então, pode considerar isso? Resposta. Abre aspas. Ela está na lei natural. Quer dizer, isso é um sim. Né, um sim contundente. Ela está na lei natural, já que é o resultado de um sentimento inato no homem. É por isso que a encontramos em todos os povos, embora sobre formas diferentes. Aí aqui está aquele truque do mal que eu já alertei a vocês, quer dizer. Existe a essência, existe a expressão. Então vamos lá. Uma coisa essencial, básica. Todo ser humano encarnado se alimenta. Isso é a essência. Você não vai encontrar nenhum povo, nenhuma cultura, nenhum ser humano que não se alimente. Então, alimentar-se é uma lei natural. Agora, à medida que você conhece mais culturas, você vai entender que existem formas muito diferentes de se alimentar. Mas ninguém deixa de se alimentar. Ah, mas o espírito desencarnado, ele continua se alimentando. Como? Vai depender do nível evolutivo. Ele vai precisar assimilar fluido de algum lugar, porque ele não existe por si mesmo. Ninguém existe sem Deus. Ninguém existe sem a criação divina. Ele vai ter que buscar fluido de algum lugar. Aí vai depender da evolução dele, etc, etc. Mas sem se alimentar não existe ser humano. Adorar a Deus é a mesma coisa. Todos nós necessitamos adorar a Deus. As formas vão ser diversas. Se estaciona aqui no meu quintal um ser de outro planeta, muito mais evoluído, uma coisa eu tenho certeza, porque eu já li o Livro dos Espíritos. Esse ser adora a Deus de alguma forma. Ah, como é? Não, aí depende. Aí eu vou ter que descobrir. Da mesma forma, se eu encontrar um ser humano de uma cultura que eu nunca vi, eu sei que ele adora a Deus. Como eu não sei? Como é que ele organizou essa forma de adoração, ele e a cultura dele, eu não sei. Eu tenho que estudar, tenho que conhecer, tenho que perguntar, tenho que observar. E há aqui um aspecto que os espíritos destacam: sentimento inato. Adorar a Deus é uma necessidade. Quando a gente entende, quando a gente vê lei natural, do ponto de vista psicológico, a gente pode traduzir sem medo de errar como uma necessidade profunda do ser. Alimentar-se é uma necessidade. Se nós não nos alimentarmos de alguma forma, nós morremos. Claro que a gente pode se alimentar das mais variadas coisas, inclusive de coisas podres. Seja por estar num contexto de desespero, seja por estar emocionalmente perturbado. Nós podemos nos alimentar de coisas que são, entre aspas, saborosas, ou são saborosas mesmo, né? E é gosto, mas que vão nos destruir, né? Vão gerar dezenas de doenças, inflamações e etc, 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 né? Quem come muito açúcar sabe disso. Então, é um tipo de alimentação que, na verdade, destrói. Destrutivo. Ainda assim, a gente tem que se alimentar. Relacionar-se com o Ser Supremo é uma necessidade ainda mais profunda do que a alimentação. Por isso, ninguém escapa. Olha o que eu estou dizendo. Ninguém escapa da lei de adoração. Ninguém, se for ser humano, não escapa. Você vai ter que adorar. Porém, dentro do seu livre-arbítrio, você vai poder adorar das formas mais estranhas possíveis. Como assim? Tem uma frase muito interessante que diz o seguinte: ou o homem adora a Deus ou a deuses. Ou melhor, a frase é assim: ou o homem adora a Deus ou a ídolos. Ou a ídolos. Essa frase é profundamente reveladora da lei de adoração. Ah, eu não acredito em Deus, não sei o quê, não sei o quê. Beleza. Observe essa pessoa. Às vezes ela adora o Stalin, às vezes ela adora o Karl Marx, às vezes ela adora, não sei, os artistas da moda, é a Britney Spears, às vezes ela adora o Tom Cruise, às vezes ela, enfim, ela vai ter que adorar alguma coisa. Se ela não adora a Deus, ela adora ídolos. Ela vai adorar, enfim, qualquer pessoa em qualquer área. Por quê? Porque adorar é uma necessidade que ela não consegue descartar. Não dá. Psiquicamente, é impossível nós não adorarmos alguma coisa. Alguma coisa você vai ter que adorar. Você vai tratar ou como ídolo, ou vai adorar a Deus. Ou seu pai, quer dizer, há um ser, ou um animal, ou um objeto, ou uma coisa a qual você vai sim adorar. Não tem jeito. Porque senão, psiquicamente, você entra em curto-circuito e se acaba. E ainda assim se enlouquecer, vai continuar adorando. Será que a gente entende o impacto disso? Será que a gente consegue perceber que nós temos opções? Mas dentro de um quadro já delimitado e delineado, não é possível a criatura humana não adorar. Algo ela vai adorar. É muito interessante. E normalmente os ateus, eles ou pessoas que não adoram a Deus de uma forma mais saudável, Eles vão adorar às vezes as coisas mais ridículas do mundo. E vão se tornar mais fanáticos do que muitos fanáticos religiosos. Eu sempre lembro de uma entrevista que eu vi, e ela sumiu, mas enfim, ela está documentada em livro, de um repórter canadense ao historiador marxista comunista Hobbes Baul. E assim, um cara inteligentíssimo, culto, cheio de informação. Mas o nível de submissão que ele tinha em relação ao comunismo, o repórter fica assustado e diz: mas isso é pior do que uma submissão religiosa medieval. E ele diz: não, mas é assim. Por exemplo, o Partido Comunista dizia para ele quem ele podia namorar ou não, que tipo de programa de lazer ele podia ir com a namorada dele, que filme ele podia assistir. E ele achava isso normal. Ele é ateu. Comunista, claro, ateu. E aí ele começa a querer, como, né, quem tem esse tipo de adoração anticristã, e às vezes satânica mesmo, porque ele começa a querer diminuir os milhões de pessoas que Stalin matou e torturou. Aí ele diz: ah, mas nós não sabemos quantas pessoas o Stalin matou, porque pode ser 4 milhões e pode ser 40. Meu amigo, que fosse 10 mil pessoas torturadas, já é inaceitável que fosse uma. E aí, no final, é feita uma pergunta para ele que é assustadora. O repórter, muito bem considerado um dos melhores repórteres canadenses, muito bem qualificado, encerra a entrevista. E para mim, a marca da entrevista é a cara de assombro do repórter nessa última resposta. Ele diz o seguinte: olha. O comunismo matou, assassinou cerca de 100 milhões de pessoas no século XX, só no século XX. A conta do XXI não foi feita ainda, tá certo? Valeu a pena tentar e valeria a pena tentar de novo? Ele simplesmente, tranquilamente, disse sim, claro. Que tipo de adoração é essa? Quer dizer que por esse ídolo vale a pena assassinar 100 milhões de pessoas, inclusive mulheres, adolescentes e crianças torturados. Então, isso não é uma questão científica. O sujeito se submeter a um partido para saber quem ele pode namorar, que tipo de filme ele pode ver, sinto muito. Onde é que tem ciência nisso? Então é muito comum a gente ver cientistas, entre aspas, ateus, que adoram o Guerra nas Estrelas. Adoram. É muito engraçado a gente ver: ah, eu sou ateu, não sei o quê, mas aí vai ter a estreia do filme Guerra nas Estrelas, o sujeito chega no dia seguinte e dorme na fila para sentar num lugar bom para assistir o filme. Sério? Você tem certeza que você não adora nada? Está muito claro. Você tem essa clareza que não há aí nenhum elemento de adoração e de devoção? Às vezes você é mais devoto que muita gente que está dizendo que acredita em Deus. Então, é importante a gente entender esse ponto. A adoração não é uma opção. A opção é o que ou quem adorar. Alimentar-se ou não, não é uma opção. Pode morrer, ah, eu não, tudo bem. Mas ainda assim, no plano espiritual, você vai ter que se alimentar. Algum tipo de comida, nem que seja fluido. Não é uma opção, você vai precisar. Mas quem não, quem se negaria a adorar, iniciaria uma morte psíquica. É verdade. Mas nesse caso, seriam angústias muito piores do que a morte por não se alimentar. Há um padecimento terrível, mas não há o indivíduo não se aniquila. Imagino eu que as angústias são tão profundas que ele acaba adorando alguma coisa. É o que a gente vê na prática. Então, o caminho para uma vida saudável começa por atender essa necessidade básica psíquica. Ter uma adoração saudável. No final das contas, é isso. A sua escolha e a minha é a satisfação da nossa necessidade profunda de adoração está sendo cuidada de uma forma saudável ou não. Esse é o ponto. Um grande abraço. Espero que tenha sido útil. Vamos à nossa segunda parte. Querido filho, querida filha, estejamos em paz. Porque um dos resultados da verdadeira adoração é a conquista de uma paz inabalável. Uma paz tão profunda que é capaz de perceber que toda a destruição será conduzida pelos critérios do amor. Quero falar um pouco deste sentimento inato que todos vocês possuem. Vocês não sabem, mas que o fator central do psiquismo de vocês é a fé em Deus. Não essa coisa tola de crianças rebeldes que dizem, ah, eu creio, tá bom. Ou de uma reverência falsa social a Deus. Tolices. É preciso conquistar uma profundidade no relacionamento com o Criador, para que criatura tenha verdadeira paz. Os tormentos externos servem principalmente para te ajudar, para te socorrer, para te estimular, para te indicar necessidade de aprofundar a tua relação com Deus. A pobre da criatura, às vezes, quer ser burra, porque já poderia entender que tudo o que acontece é estímulo para você se abraçar com o Pai Criador. Não é assim, ah, estou passando por um tormento porque fiz isso errado. Isso é verdade muitas vezes, mas o objetivo não é esse. O objetivo mais profundo é o que está aqui. Ampliar, te qualificar para que tu viva a lei de adoração de forma profunda. Isto é o mais importante. Porque esse problema que parece uma tempestade é terrível, é um probleminha que vai passar. E você mesmo vai dizer isso. Quando olhar para trás e dizer, ah, eu achei que era uma tempestade que ia destruir o universo. E quando eu vi, era um ventinho um pouco mais forte. Que importa? Importa que você pode aproveitar a oportunidade e aprofundar tua relação com Deus. Como uma criança que, quando se assusta, busca a mão do pai, da mãe protetora e aperta a mão com mais firmeza. E se sente segura. É isto que precisa tu fazer. Nos momentos que tem medo, nos momentos que sente desespero, aprofunda tua relação com o teu Criador. Sente que Ele também está em ti. Deus já está em ti, mas tu não sente. Então, tu não tem paz profunda. Que tal pensar isso? Não preciso, por um efeito mágico, atrair Deus para a minha vida. Ele já está em mim. Preciso de um esforço sincero para senti-lo mais em mim. Claro que posso ver a ação de Deus ao meu redor. Isso é mais fácil para a espírita. Penso que é. Penso que tem que ser. Penso que precisa agora, depois de passar por essa etapazinha básica, enfrentar esse desafio maravilhoso. Preciso não apenas ver Deus no mundo externo, nas culturas, na vida. Preciso sentir a presença e o cuidado de Deus em mim, dentro do meu ser mais profundo, tocando os meus sentimentos mais sublimes. Isto é o fundamental que desejo a vocês nesse momento. Como fazer isso, vocês perguntam? Filhos, é preciso paz para mergulhar na luz. Tem que entender isso. Se vocês mergulham no oceano, vocês precisam dos equipamentos de oxigênio e etc. Ok, válido, importante. Se vocês querem mergulhar na luz, vocês precisam cultivar paz. Não paz externa, que não existe paz nesse mundo infeliz. É óbvio que isso é tolice. Mas existe e deve existir paz interna. Vocês precisam buscar esta paz interna. E aqui me espanto sempre como espíritas são incapazes, incompetentes em buscar paz interna, minimamente. Minimamente, deveria ser um pouco mais esforçados em relação a isso. Como cultivar a paz interior? Ignoram quase tudo. Ignoram as técnicas desenvolvidas pelos verdadeiros cristãos ao longo de 2000 milênios. Não sabem nada. Como Pedro fazia para cultivar a paz interna? Não tem menor ideia. Como Paulo fez para superar conflitos tenebrosos? Nem suspeitam como. Coitados. Está tudo escrito. Bastaria estudar com um pouco de humildade e atenção. Como tantos grandes luminares da espiritualidade vieram ao mundo e ensinaram o cultivo dessa paz. Mas vocês, meus amigos, têm medo. Faz de conta que esse ensino não foi dado. E às vezes até tratam com desprezo. Que triste. O resultado é que mesmo em reunião mediúnica, vocês não sabem, sequer se concentrar por 5 minutos. Ora, vocês não treinaram. Chega na hora do combate e vai fazer o quê? Fica perdido. Difícil entender isso. Vocês não aprenderam a operar uma máquina. Chega no trabalho para operar a máquina, não sabe o que fazer. É assim que estão as mediúnicas de vocês. Não sabe o que fazer. Espíritos não sabem mais o que fazer numa reunião mediúnica. Porque não quiseram aprender a se preparar para este momento. Então, filhos, menos preparados estão ainda para mergulhar na luz. Que há em vocês? A luz em vocês. É como dizer, ah, na sua cidade tem o mar, tem o lago. Vai lá e mergulha. Não sabe. Há luz em vocês, há muita luz em cada um de vocês. Mas vocês parecem que não querem se qualificar para mergulhar nessa luz. e a partir daí expandi-la para as outras áreas que precisam ser iluminadas dentro de vocês. Isso vocês precisam aprender a fazer. É como se vocês fossem um continente que tem um mar iluminado. Vocês vão lá nessa região, mergulham, pegam esse tesouro de luz e espalham para as outras áreas. Mas precisam, filhos, ter o equipamento mínimo para mergulhar na luz. E esse equipamento chama-se paz interior. E vocês, espíritas, só não conseguem porque não vão atrás. Não querem. Fogem. O mundo tem muitos ensinamentos. O Cristo não deixou ninguém órfão. Mas é preciso que vocês queiram. Aqueles que buscarem, que quiserem, terão nosso amparo espiritual. E conseguirão, porque nós sabemos sim como fazer. E o Cristo deseja que seja feito. Basta que vocês busquem de verdade. E nós conseguiremos, em nome do Cristo, levar vocês para esse mar de luz que está dentro de vocês, que se chama Deus. Paz do amigo espiritual de sempre.
Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso, Educação Espírita é um Convite à Juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog, grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.